Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. É bom falar com um público alimentado, né, que não está assim com o estômago rosnando, roncando. Está todo mundo bem acomodado? Sim. Uma manhã gostosa, uma manhã de comunhão, de café gostoso, com bolo, com salgado, com frutas, com suco. Quem não veio perdeu. Não comeu tão bem em casa quanto aqui, né? Isso é muito gostoso. O nosso tema hoje talvez não seja assim tão gostoso, mas ele precisa ser tratado porque Jesus falou para os seus discípulos e a gente precisa saber. Vamos voltar para João 15. Nós já vimos a primeira parte desse capítulo, de 1 até o versículo 11, onde de 11 versículos, 10 vezes aparece que palavra? Quem se lembra? Em 11 versículos aparece 10 vezes uma palavra ou variante dessa palavra. Permanecer. Então a ênfase é união, relacionamento com o Senhor Jesus. O segundo trecho que nós já vimos, de 12 a 17, de 6 versículos, tem 4 vezes uma palavra ali que é o tema que se repete. Qual é? Amar. Amor. Se a primeira parte, Jesus está dizendo que os discípulos vão ter que se relacionar com Ele intensamente para dar fruto, e aí vai vir gozo completo, Ele também diz que tem a perna horizontal, onde precisa se relacionar entre nós com amor. E a terceira parte, que a gente vai ler de 18 até o final, e o início do 16 também acaba fechando esse tema. É o relacionamento com quem? Se a primeira parte é com Cristo, com Deus, com os irmãos. E essa terceira fala de relacionamento com quem? Com o mundo. E aí de 10 versículos, 7 vezes aparece uma palavrinha aí. Qual é a palavra que se repete aí 7 vezes? Começa com O. Odeio, ódio. E Jesus está dizendo, olha, vocês precisam saber que não vai ser essa coisa gostosa a semana inteira. Essa coisa do cafezinho. Ah, não, pode se servir. Fica à vontade. Não, só tem um pedaço, pega você. Né? Tapinha nas costas. Vamos orar junto. Olha, você está passando uma dificuldade, vou te ajudar. Jesus está dizendo, olha, tem uma realidade que espera vocês. Vocês que são discípulos de Jesus, tudo bem. Vocês vão ter gozo completo. Vocês vão se amar. Vocês vão dar fruto, vocês vão pedir o que quiserem e será feito. Mas olha, vai ter perseguição, vai ter ódio e vão até matar vocês. E vocês vão ser expulsos da sinagoga ou expulsos de meios de pessoas que não querem vocês. E talvez essa é uma mensagem que a gente não está muito acostumada, porque a gente está num país livre. Mas a gente vai ver que também num país livre, a igreja de Cristo não é vista com bons olhos. E Jesus disse, vocês precisam saber disso. Porque quando acontecer, vocês têm que se recordar dessa mensagem. E vocês não podem se escandalizar quando isso acontecer. Então é uma mensagem que a gente tem que tê-la no coração e na mente, porque se você já não sofreu algum tipo de ódio, ou frontal, ou velado, se você é do Senhor, é um discípulo dele, vai acontecer. Cedo ou tarde, vai acontecer com você. Então, João 15, 18 nos diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou, a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Senhor Deus, nós pedimos a tua graça para que compreendamos e assimilemos a tua palavra e seja de fortalecimento nesta manhã para os nossos corações, para as nossas vidas, para esta igreja, para a tua igreja, Deus, neste país. Limpa o nosso coração, Deus. Muito obrigado por todos esses momentos tão alegres e gostosos que tivemos. Em nome de Jesus. Amém. Qual que é a marca do discípulo de Cristo? Através dessa marca, nós seremos reconhecidos como discípulos dele. É o amor. E agora Jesus está dizendo o seguinte: o mundo também tem uma expressão contra os crentes, que não é o amor, que é o ódio. Um discípulo de Jesus vai ser odiado pelo mundo. Um discípulo de Jesus poderá ser morto. Um discípulo de Jesus será perseguido. Um discípulo será e poderá ser expulso ou excomungado. Qual foi o primeiro, aqui, um pouquinho lá para trás, que foi expulso da sinagoga, porque se identificou com Cristo e creu nele? Um cego de nascença. Vocês lembram? Jesus o curou, e aí a mídia, todos os canais de televisão, de rádio, foram lá e perguntaram: o que aconteceu? Quem que fez isso e tal? E ele falou: olha, não conheço ele direito, mas foi, né, esse Jesus. E aí as autoridades falaram assim: não, ele é pecador, e não pode ser, porque a gente conhece Deus, mas esse daí não pode ser. Aí perguntaram para os pais, e os pais ficaram com receio, porque os judeus tinham assentado, tinham decidido que quem seguisse Jesus não poderia mais frequentar a sinagoga. E os pais falaram: pergunta para ele, ele é maior, ele que responda, aconteceu com ele. Tamanho era o medo. E aí mais uma vez voltaram para esse cego e perguntaram para ele, e falou: olha, se é pecador, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. E aí eles ficaram inflamados com todo esse discurso de pensar que pessoas que antes seguiam essas autoridades agora estavam se alinhando com o Senhor Jesus. E o texto termina dizendo que ele foi expulso. E aí ele estava lá, Jesus foi encontrar com ele e falou: você crê? Ele falou: mas em quem? Ele falou: sou eu que te curei. Ele falou: então, se és o Senhor, eu creio. Pessoas já no tempo de Jesus já experimentaram essa segregação, essa excomunhão daquele ambiente, que no caso era a sinagoga, se identificarem com o Senhor Jesus. Você já foi expulso de algum grupo? Porque você tinha ideias e valores cristãos e esse grupinho não estava gostando? Ou você, talvez não foi expulso, mas você se viu completamente fora daquelas conversas ou talvez daquelas imagens que circulavam naquele grupo? E você teve que sair? Eu já fui excluído de redes sociais porque a minha pessoa era uma acusação constante para alguém que não queria se humilhar e se arrepender. Isso vai acontecer. Você é privado, você é bloqueado, você é tirado, talvez, de grupos e de círculos, porque você crê no Senhor Jesus e defende princípios e valores da palavra santa de Deus. O martírio. Quem você se lembra que foi martirizado logo no início do livro de Atos? Estevão. Quem mais? Um dos discípulos. Tiago foi decapitado. E aí as autoridades ficaram assim alegres de ver que o negócio podia estar bem, aí acabaram prendendo outros. Hoje de manhã, a Helena no carro veio lendo uma notícia no Terra, né? Procura lá no Google, uma moça chamada Ásia, no Paquistão. Ficou 9 anos presa porque ela bebeu um gole de água antes de dar para homens que estavam naquela roda, homens muçulmanos. Então foi tido como uma blasfêmia. Era uma cristã e que não fez isso por maldade, assim, e foi acusada então de blasfêmia. E isso lhe custou 9 anos de prisão. E teve até uma, se você entrar no Google lá, você vai ver uma revolta entre esses partidos ou enfim grupos de extremistas. E aí as autoridades tiveram, os juízes que depois de 9 anos a liberaram foram ameaçados de morte. Então, assim, que proporções chega um cristão que, sem nenhuma má intenção, talvez quebra uma tradição, né, num país assim, e isso lhe custou tantos anos de prisão, injustamente, mas, por ser cristã, então todo esse a mais aí para ela. Aqui a gente pode beber água e a gente ainda não vai ter esse problema. Mas tem lugares onde, por muito pouco, um cristão sofre. Se entrasse aqui hoje de manhã alguns soldados com armas e encostasse todo mundo e falasse assim: você tem a última chance de abrir mão da sua fé em Cristo, de negar o Senhor Jesus e sair livre. Porque quem não negar e quem ficar aqui vai ser fuzilado. Até ontem foi dado à noite esse exemplo. Quantos iriam embora e quantos ficariam? Isso já aconteceu em vários países, né? E a gente sabe que aqueles que têm a convicção do Senhor Jesus, eles ficaram. E aqueles que estavam assim: não, prefiro a minha vida, e aí eles foram embora. Como é que está o seu coração em relação a essa mensagem de Jesus para os seus discípulos, dizendo: olha, isso pode acontecer, como já tem acontecido ao longo da história? Esse ódio religioso não é novo. Quando foi o primeiro martírio por causa de religião? Por causa desse ódio religioso? Lá no Gênesis. Caim e Abel. O que aconteceu lá em Caim? Não suporto que ele tenha sido aprovado por Deus e ele fez as coisas direitinho e eu não. Foi já um ódio religioso ali, Caim matando Abel. O apóstolo Paulo, e o capítulo 16, no início, diz que alguns, ou então eles atribuirão essa morte como sendo um culto para Deus. Para nós essa linguagem é estranha, mas o apóstolo Paulo foi isso que ele fazia. Ele matava os cristãos pensando que ele estava preservando o judaísmo, porque ele enxergou no cristianismo uma nova religião que estava deixando a lei mosaica e começando a seguir o Senhor Jesus. Então ele estava perseguindo os cristãos, querendo parar com esse cristianismo, defendendo na consciência dele, de forma sã e honesta, o judaísmo, pensando que com isso ele estava prestando um culto a Deus. Então, o Senhor Jesus está dizendo isso, e na história toda isso aconteceu. E nós temos até hoje esses grupos aí islâmicos que também matam em nome de Deus, especialmente cristãos, pensando que eles estão fazendo um bem. Então isso é uma realidade muito próxima de nós. Se a expulsão é um meio violento, a morte também parece um meio extremo, mas há maneiras mais sutis que isso acontece, com intrigas, todo tipo de intriga, seja religiosa ou política, individual ou coletiva. Tentativa do inimigo é minar a nossa fé, minar o nosso relacionamento, nosso foco na missão. A perseguição. Já veio um jovem aqui que foi perseguido. Vocês lembram do Merdi, que veio há alguns anos atrás, do Senegal, é isso, né? Marrocos, obrigado. Do Marrocos, que também perseguido pela família, pelo governo, e está aqui no Brasil, foi recebido. como é que chama? Foi apatriado, enfim. Ele foi acolhido aqui pelo nosso país, porque ele é asilo, obrigado, porque ele foi ameaçado, perseguido ali pelos seus. O que é o ódio? O ódio é uma aversão intensa, motivada por medo, raiva e injúria. E o Senhor Jesus aqui nesse texto, ele vai listar algumas razões que fazem com que a igreja de Cristo, ou melhor, os discípulos do Senhor Jesus, sejam odiados pelo mundo. Uma primeira razão é porque nós não somos mais deste mundo. Ele diz ali no versículo 19, e antes ele tratou os discípulos como amigos. Então, por ser amigo de Jesus, por não ser deste mundo, nós vamos sofrer esse ódio por parte do mundo. Porque aquele que ama Deus é inimigo do mundo. Aquele que ama o mundo não vai estar afinado com as coisas de Deus. Tiago diz que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos mais dele. E Jesus, ele usa até essa linguagem. Ele diz, assim como eu fui enviado ao mundo pelo Pai, eu também vos envio. Então a ideia é que nós não somos mais desse mundo. Espiritualmente estamos em Cristo, nas regiões celestiais, mas enviados com uma missão. Então é claro que é estranho, porque o mundo pensa diferente. O mundo é o sistema que está debaixo do inimigo de Deus. Então a cabeça é diferente, o linguajar é diferente, as ações são diferentes. Então, por não sermos desse mundo, nós somos estranhos aqui. Como Jesus foi estranho aqui. Isso é uma primeira razão. O pensamento do cristianismo é contrário ao pensamento do mundo. E quando nós discordamos do mundo, as pessoas ficam contrariadas. Basta você ligar a qualquer canal de rádio. Quando tem algum tema assim um pouquinho mais polêmico, você vai ver como, quando tem uma posição bíblica, como ela é atacada. E como parece ser um absurdo. Mas olha um exemplo relativamente recente. Na Uganda, eles tiveram, e tem, mas enfim, foi pior, problemas com AIDS. E muitas campanhas foram feitas e só piorava. Você pode entrar lá no Google e você vai ver. Até que estão vendo essa situação tão triste desse país e quantas mortes, o governo, com igrejas, também com a ajuda dos Estados Unidos, começaram a fazer uma campanha de abstinência, de fidelidade conjugal, de um relacionamento fiel, homem com mulher. E eles foram atacados por ONGs, dizendo que isso era um atentado aos direitos humanos, que isso era ideológico, que isso era um absurdo, e conseguiram reverter. Conseguiram melhorar bastante. Mas é o que eu quero dizer. Quanta oposição quando se dá um caminho, um procedimento que é de Cristo, que é de Deus e que é bíblico. E quantas vezes a igreja não fica acuada pensando assim, não, se eu falar isso aí, eles não vão aceitar porque tem liberdade e tudo mais. E a gente se acua e deixa de realmente avançar com aquilo que é do nosso Deus. Exemplo recente. Na Uganda, mas foi duramente atacado, ainda bem que tinha um grupo que desejou com a aprovação das autoridades, mas uma realidade muito próxima quando você vai se posicionar, por exemplo, dizendo que casamento é homem com mulher, e você não vai concordar quando for um relacionamento homossexual. Quantas áreas, o aborto recentemente, e Jesus está dizendo, isso vai acontecer, e por trás disso, como ele falou desse relacionamento com ele, relacionamento entre nós, ele está supondo que esses discípulos, e foi assim que eles fizeram, eles não iriam ter medo de se posicionar como discípulos do Senhor Jesus. E no livro de Atos a gente vê isso, uma igreja corajosa, que não se deixa intimidar pelas autoridades contrárias. Você se lembra de Elias, que não se curvou diante de Baal? Quantos mais tinham lá com ele que ele nem sabia? Quem sabe o número de judeus? 7 mil que não se curvaram. Sempre vai ter, na história da igreja sempre teve, aqueles que não se dobram e não se curvam diante dos deuses que não é o Deus eterno, o Deus criador. Você se lembra de um sujeito chamado Demas, no Novo Testamento? Né? O que aconteceu com esse homem? Ele abandonou o apóstolo Paulo. Por quê? Porque amou o presente século. E aí abandonou. Um que era do meio da igreja, mas que em vez de amar mais a Deus, amou mais o mundo. E aí então deixou por ter amado o presente século. Vocês lembram de três amigos que também não se dobraram diante de uma pressão de todo um império? Os amigos de Daniel, né? Não se dobraram, precisa ter coragem. E aí tiveram o ódio, né? De Nabucodonosor. Quem que era lá? Não era Nabucodonosor? Hã? Era Nabucodonosor. Nabucodonosor, isso mesmo, né? E aí eles atraíram esse ódio dele. Daniel também não foi diferente, né? O ódio por parte do mundo, por aqueles que levantam a bandeira de serem de Cristo e defendendo os valores do nosso Deus. Segunda razão, se a primeira é porque nós não somos mais desse mundo, a segunda é porque fomos escolhidos do mundo. Nós fomos tirados do mundo. Nós não somos mais, mas fomos tirados daqui. O mundo não quer perder. O mundo não quer perder nenhum adepto do seu sistema, porque ele quer angariar pessoas que nesse império das trevas pensem conforme as trevas. Então, quando Jesus diz que tudo isso ia acontecer porque foram tirados do mundo, é porque o mundo perdeu, então ele quer tentar puxar de volta, passar rasteira. O diabo não gosta de perder pessoas para o reino de Deus. O mundo gosta do mundo, o céu gosta do céu. O cristão gosta de Cristo e dos cristãos, e o diabo gosta dos filhos das trevas. O mundo ama o que é próprio dele. E nós amamos aquilo que é do nosso Deus. Terceira razão, porque somos servos. Em que sentido? Se você é servo do Mestre, e se Jesus passou pelo que passou, ele está dizendo, se você é servo, você vai experimentar as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo fala disso em Filipenses, de ele estar sofrendo, passando pelas dores e sofrimentos, como os de Cristo. Então, se nós estamos alinhados com o Senhor Jesus, assim como ele passou por perseguição, queriam matá-lo, quem se alinha, quem é discípulo dele, também vai sofrer coisas parecidas. Nós temos que acabar ou corrigir essa cultura da teologia da prosperidade. O que a gente ouve por aí é que o crente vai ser abençoado, que o crente vai ser próspero, que o crente vai ter tudo, que vai ter um carrão na garagem, que vai ter, me ajude, roupa de marca. É um evangelho onde eu não vejo nenhuma preocupação com o próximo. É um evangelho centrado na pessoa, que ela vai ser abençoada. Não, a prosperidade dela não é para abençoar outros. A gente não ouve esse discurso. Olha, você vai receber tudo isso para você ajudar mais as pessoas. Não, é para você, para você, para você. Isso está completamente errado à luz desse texto que diz, olha, eu vou cuidar de vocês, eu vou, mas vocês vão ser odiados pelo mundo. Vocês vão sofrer martírio, vocês vão ser expulsos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser perseguidos. E olha, tenham isso como uma honra, porque com isso vocês estão se identificando com Cristo, vocês estão sendo servos, vocês estão dizendo, olha, sou um discípulo de Jesus. Então, se você não está sendo odiado, de duas uma, ou Deus está te dando um descanso para você respirar, ou então talvez o seu testemunho não seja claro o suficiente para que pessoas olhem e falem assim, meu, esse cara é careta mesmo, né? Está ultrapassado. Será que o nosso testemunho é suficientemente claro e evidente para que sejamos tão diferentes e que o mundo então perceba que a gente não é daqui? E aí, cedo ou tarde, você vai experimentar esse tipo de aversão e de ódio e de repulsa. Quarta razão, porque o mundo não conhece a Deus. O que aconteceu quando o apóstolo Paulo começou a pregar na cidade de Éfeso? Mexeu até com o comércio. O evangelho mexe com o comércio, mexe com a política, mexe com tudo. O que aconteceu lá com os vendedores de estatuetas para a deusa Diana, que é o nome romano, ou a deusa Ártemis, que é o nome grego? O que aconteceu ali? eles começaram a fazer o sindicato lá dos comerciantes para tentar reverter essa situação, porque eles perderam lucro, deixaram de vender, porque o cristianismo não compra estatuetas para idolatrar. Então, estavam perdendo fiéis para essa deusa. Mexeu completamente. Porque o mundo não conhece a Deus. E o mundo quer destruir tudo aquilo que está alinhado com a pessoa do nosso Deus. Está no versículo, capítulo 16, versículo 3 e no versículo 21. Duas vezes ele fala isso. Porque não conhecem a Deus. Há uma cegueira. Há uma cegueira no mundo. E as pessoas não enxergam isso. Quinta razão. Por causa do nome de Jesus, versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. As autoridades religiosas lá no livro de Atos, eles proibiram, queriam proibir os discípulos de falarem em nome de Jesus. Desse nome, eles não podiam falar. E, felizmente, os discípulos não se acuaram e continuaram falando do Senhor Jesus. O mundo preferiu Barrabás, um ladrão, ao Senhor Jesus, que era um honesto. Então a perseguição vem também por causa do nome de Jesus. Isso me fez lembrar no Salmo 2. Olha só o que diz o Salmo 2, versículos 2 e 3. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O mundo não quer ficar debaixo do senhorio de Deus, não quer ficar debaixo desse nome, quer romper os laços, quer romper, querendo uma suposta liberdade. Mal sabe o mundo, por causa da cegueira, que a liberdade está em Cristo, e não na sua vontade de governar e de decidir e de ser autossuficiente, porque nós precisamos do Senhor. Aí sabe o que Satanás faz, já que ele não pode acabar com esse nome poderoso, nome que salva, nome precioso? Então ele tenta falsificar esse nome, enviando pessoas que se dizem Cristo. E nós temos lá em Mateus isso, né? Ah, eu sou o Cristo, eu sou aquilo lá, aquilo outro. Tentando, então, criar outros nomes parecidos com Jesus, mas são falsos. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Uma sexta razão, por causa da mensagem. Olha o versículo 20. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Em Marcos, nos é dito que os sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas do que Jesus tinha falado e feito, procuravam um modo de tirar-lhe a vida. Por causa da mensagem, por causa das suas ações. E o que tinha acontecido aqui em Marcos 11, 18? Jesus tinha derrubado as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele não permitia que alguém conduzisse utensílios ali pelo templo. Ensinava que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Mas eles a tinham transformado em covil de salteadores, em toca, em cova de salteadores. Por isso eles queriam tirar a vida de Jesus. Porque Jesus estava atrapalhando o comércio deles num local que não era para ser comércio. Estava atrapalhando a sua maneira, o seu dia a dia. E o Evangelho ele vai incomodar. O Evangelho ele vai, a nossa mensagem vai perturbar pessoas. Seja porque vai acusá-las e vai apontar a necessidade de se arrependerem. Vai condená-las. A mensagem, quando ela não é crida, ela é condenação. Já citei um desses dias, mas a Helena viveu isso recentemente na pele com alguém da família dela, dando uma mensagem de Natal e dizendo que o nascimento de Cristo, Natal, estava ligado ao pecado que precisava ser tirado do nosso coração, desse mundo. E ela sentiu isso como um ataque. E pelas palavras deu para ver que tinha um ódio de pensar que alguém a estava acusando de ser pecadora e de precisar se arrepender e que Jesus veio para isso. Então, é uma realidade até hoje, esse ódio, essa quando a pessoa não se dobra. Felizmente, nós não seremos odiados o tempo todo, mas a mensagem salvadora, que fala de pecado, que fala do caminho único que é o Senhor Jesus, vai incomodar. Vai incomodar. Mas que bênção é, porque Jesus disse, assim como eles vão me perseguir, vão perseguir vocês, mas também vai haver aqueles que vão guardar a minha palavra, e guardaram a minha e vão guardar de vocês. Então, a nossa mensagem de boas novas, ela também tem um pedaço de más notícias. E aí tem aqueles que vão, então, com isso, ter ódio de você. Mas, felizmente, vai ter alguns que vão aderir, que vão dizer, que legal que você me falou, eu quero essa mensagem. Eu me lembro quando eu estava no ensino fundamental, e especialmente uma professora de português, já de bastante idade, ela nem sempre lembrava as lições de casa que ela tinha dado para a gente. Então ela chegava na classe e perguntava, né? Eu dei alguma lição para vocês? A gente nunca sabia se ela tinha esquecido completamente ou se era um verde para saber como é que era. Mas eu tenho que agradecer a Deus porque foi uma professora muito boa de português, né? E ela me fez gostar e aprendi muito com ela. Mas o que acontecia? Na minha época, tinha as últimas cadeiras lá, era o pessoal que não queria aprender, que eram o fundão, os maloqueiros, enfim, pode dar um nome hoje para vocês, os nomes são diferentes. Hoje eu sei que a realidade é diferente, tem muito bom aluno que senta no fundão. Mas na nossa época era assim, eram os melhorzinhos na frente, os medianos no meio e os que não queriam saber de nada no fundão para bagunçar. Né? Quem viveu isso aí? Pode levantar a mão, sem medo, isso é. Os mais de 40 aí, você vive ainda isso, né? E aí eu sei que de vez em quando eu falava para ela, né? A senhora deu essa lição, deu essas páginas e tal. E tinha um cara lá no fundo que me odiava porque eu abria a boca e falava, mas vocês me conhecem, não era o tempo todo, tinha outros, né? Mas assim, poucas vezes, parece que eu era assim, aquele que estava incomodando esse moço porque ele não tinha feito, ele era mais velho. E assim, ele via em mim uma pessoa que o acusava, porque ficava latente, que ele não tinha feito, e que ele era negligente e tudo mais, então era uma coisa assim que mostrava a realidade dos fatos. Até que um dia, não aguentando isso, ele foi para a escola com um chaco, ele era mais velho do que todo mundo. Um chaco é um pedaço de madeira ligado por uma corrente, né? Fazer lá as coisas, e ele queria me pegar na saída. E como eu sou de briga, vocês me conhecem, né? Então enfrentei ele, e aí ele queria, né? Queria briga mesmo, até tinha algumas pessoas ali, e eu indo embora, né? Mas ele conseguiu me dar uma tchacada, mas pegou de raspão na cabeça, graças a Deus, e foi embora. Um ódio. E por que que eu ligo isso com esse tipo de ódio? Por causa do nome de Jesus. Porque se você tem valores, se você é transparente, se você é honesto, se você tem ética, isso aí, da onde você aprendeu isso? É por causa de Cristo. Se você é moral, se você não permite falar palavrões, se você, naquilo que se refere aos relacionamentos físicos, sexuais, se você é conforme a palavra de Deus, você vai ter pessoas que vão dizer que é absurdo. E talvez não vão talvez falar necessariamente um monte de coisa para você, mas vão contar para um outro que você é muito diferente e que é um absurdo. Quando Helena se converteu, vários amigos e amigas falaram assim, que judiação, como você mudou, pensando como se o mundo fosse a referência. E assim vai. Então, se nós vivemos nesse mundo com valores santos, com pureza, você, mais cedo ou mais tarde, você vai chamar a atenção por causa de um padrão que você segue, que é o da palavra de Deus. Jovens, casarem virgens, isso aí é, para o mundo, isso aí não faz sentido. Mas seja fiel, e você pode até sofrer chacota, não que você precise ficar falando isso para todo mundo, mas às vezes nas conversas surge isso. E você, então, por causa do nome de Cristo, porque você tem um Deus a quem você presta contas, a quem você ama e quer seguir, e aí você vai sofrer esse tipo de coisa. Jesus diz, saiba disso. Não é para você ficar assustado, não é para você ficar escandalizado. Senhor, será que tem alguma coisa errada? Não, Jesus falou, vai acontecer. Vai acontecer. E vocês têm que saber para quando acontecer se recordar, falar, estou no caminho certo. Estou sendo diferente. Estou sendo de Jesus. Que bom quando alguém guarda a palavra que nós pregamos. O governo romano considerava os cristãos pessoas desleais ao império. Por quê? Porque eles não adoravam o imperador como Deus. Aí para eles, então, era uma afronta imaginar que os cristãos não adoravam o imperador como uma divindade. E por isso o governo perseguia os cristãos. E os cristãos diziam, não, nós só temos um rei a quem nós adoramos, a quem nós nos curvamos, diante de quem nós nos dobramos, que é o Senhor Jesus. Jesus foi odiado. Ele fala, olha, quem me odeia, odeia também a meu Pai. O ódio, então, não terminou ali na cruz com o Senhor Jesus, mas ele prosseguiu com a igreja primitiva e por toda a história da igreja. Eu sei que tem alguns que estão com essa matéria, história da igreja, né? Vocês vão ver quantos e quantos foram martirizados e sofreram e como testemunhas de Jesus aqui na terra. E Jesus nos chama, você e eu, para sermos essas testemunhas corajosas, ousadas, sabendo que vai ter oposição. Mas essa oposição é porque nós não somos desse mundo. Porque a nossa mensagem é diferente. Porque nós fomos tirados desse mundo. Porque nós somos servos. E aí ele chega num trecho aqui. Ah, deixa eu lembrar ainda. Eu tive uma conversa com um ateu há um tempo atrás. Quantos ataques. É impressionante. Se você entrar numa conversa amorosa, né, com alguém assim, você vai ver como sai, parece que um ódio contra Deus, é um ateu, mas você sente ali um rancor, uma coisa que não fecha, porque o nosso coração, ele justamente tem um vazio por causa da falta de Deus. E só quando Deus entra que encaixam as coisas. Então mesmo um ateu convicto, parece que há assim uma inconformidade. E todo mundo que tenta mostrar que há um único Deus e que ele precisa disso, parece que é uma afronta. E aí vem, parece que uma carga de ódio e de maus tratos. Jesus diz assim, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Será que na época de Jesus teve alguns que não tinham pecado? Não é isso. Todos pecaram. Não é essa a ideia de que eles não teriam tido pecado. Porque a natureza toda, depois do pecado de Adão e Eva, todos foram contaminados. A Bíblia deixa muito claro que todos pecaram. Se Jesus não tivesse vindo, talvez esse pecado do ódio contra ele não teria acontecido. Esse ódio contra Jesus, que no contexto direto, esse não ter pecado, não teria talvez esse pecado do ódio frontal contra Jesus. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que justamente eles são condenados porque eles tiveram o Senhor Jesus, viram as suas obras e a si mesmo o odiaram. Então é a luz que veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus está dizendo, olha, eu vim. E quando Jesus veio, é a expressão exata do ser de Deus. Não teve revelação mais completa de Deus do que quando Jesus veio e realizando as suas obras. Então eles ouviram e viram essa beleza de Deus. E mesmo diante de uma testemunha tão completa, com ações tão divinas, eles rejeitaram e odiaram-me sem razão, sem motivo. Jesus foi embora. E onde está hoje esse instrumento que aponta para Deus, que revela Deus? Quem é? O corpo de Cristo, que tem que viver pleno de Deus, lembra de Efésios? Cheio de Cristo, no poder do Espírito, e a igreja, o mundo vai olhar para a igreja, vai falar, estou vendo o Senhor Jesus, estou vendo Deus, através da sua mensagem e através das ações que o Espírito realiza através de você. Então, é a mesma ideia. Hoje, o mundo está tendo a mesma oportunidade que teve quando Jesus veio. Só que, em vez de ser Jesus em pessoa, com a sua fala e as suas obras, agora é a igreja, você, eu, discípulo de Cristo. Com a nossa mensagem, por isso que precisa ser falada, e com as obras que o Espírito faz através de nós. Então o mundo não tem mais desculpa. E o texto vai falar, eles não têm mais desculpa. No versículo 22, mas agora não tem desculpa do seu pecado. E o mundo continua não tendo mais desculpa do seu pecado, porque nós somos essas testemunhas. E por isso que esse texto termina dizendo, olha, vocês precisam testemunhar. Olha lá no versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A palavra de Deus, deixada entre homens, é uma testemunha silenciosa. Você não é uma testemunha silenciosa. Também em alguns momentos. Mas você foi chamada a ser uma testemunha que proclama essa mensagem. O principal mistério, ministério da igreja é fazer ouvir aos homens a pura e infalível palavra de Deus. É isso que compete a você e a mim. E se vier algum tipo de ódio, fique feliz. Jesus falou, olha, bem-aventurados. É honrado aquele que é perseguido por causa do nome do Senhor Jesus. Não se deixe acuar. Diga a Deus, obrigado, estou no caminho certo. Agora, se não está acontecendo isso, então pergunte a Deus, será que eu estou muito quietinho no meu canto? Será que eu estou muito omisso? Será que não tem um cara, né, do meu lado que não está percebendo que eu sou diferente? Então, talvez seja um alerta da parte de Deus para você viver essa realidade do cristianismo com coragem. O mundo viu as obras de Jesus e o mundo se humilhou? O mundo se arrependeu? Infelizmente, poucos fizeram isso. Fechou o coração com o cadeado da incredulidade. Me parece que a gente assiste o mesmo filme hoje, diante de pessoas que publicamente levantam a bandeira de serem do Senhor. E parece que há tantas pedras sendo jogadas. O seu e meu papel é testemunhar. E nós temos o Espírito que está conosco para essa tarefa gloriosa que Jesus nos deixou. E ele é glorificado. Cada vez que você vive, que você abre a boca. E quando alguém se arrepende aqui, a alegria no céu, a festa no céu. Os discípulos são testemunhas de Cristo e de sua obra. Proclame. Vamos terminar lendo mais uma vez esses versículos. E ao final da leitura, a gente vai ainda cantar mais um hino. Então pegue aí a sua Bíblia, acompanhe. E que esse final de capítulo 15 fique como essa mensagem de que saindo dessa porta aqui, você já vai enfrentar alguma coisa. Seja corajoso. E não se escandalize se acontecer. Mas dê glória a Deus. Faz parte de um discípulo do Senhor Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, como nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por essa lembrança da tua palavra, que neste mundo nós passaríamos e passaremos por maltratos, por perseguição, por intrigas, por ódio. Mas graças te damos, porque isso acontecendo é por causa do nome que está em nós. Essas afrontas já não são mais contra nós. Elas são por causa do nome que está em nós, que é o único nome que importa. E, Senhor Deus, quando nós vivermos e quando nós vivemos cheios desse Senhor Jesus, com certeza o mundo que pensa tão diferente não vai gostar. Senhor Deus, nos enche com o teu poder e nos dá ousadia e coragem, Deus, e para suportar essas afrontas. Senhor Deus, se há pouca afronta, também desperta o nosso coração para vivermos de forma mais ousada e declarada como discípulos do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado porque isso é apenas passageiro aqui neste mundo. A nossa esperança está em Cristo por toda a eternidade. Sabendo que nós vamos passar aqui, Deus, é apenas provisório. Porque nós não somos mais deste mundo, somos do céu, cidadãos do céu. Nossa pátria está ali e nos aguarda. Obrigado, Deus, porque a tua igreja é privilegiada. Obrigado porque nós aqui, Deus, somos privilegiados de ter conhecido esse nome de Jesus, ter conhecido a Deus e estarmos do lado do teu povo, fazendo parte do teu reino. Senhor Deus, muito obrigado. E nós queremos a tua ajuda para que a nossa mensagem seja proclamada e que o Senhor nos dê a graça de ver alguns guardando essa palavra, que é a tua palavra, Deus, mas nos dá alegria nesse ano de ver mais pessoas guardando essa mensagem, se entregando a Jesus e fazendo parte conosco de uma adoração e de um louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.